É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e... Frio, né, gente? Pelo amor de Deus.
O Rafael gosta de frio até quando tá muito frio, né, cara?
Todo bom fofinho tem que gostar de frio.
Exato. Justo. Vai se esconder nos casacos.
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e todo mundo tem que concordar, né? Verão é melhor pra quem tá solteiro e inverno é pra quem tá namorando.
Olha aí.
Você é aquela historinha de ficar agarradinho?
Que pariu. Com licença que
momozinho,
eu vou
ali. Momozinho, Ru. Momozinho no frio, Ru.
Momozinho?
É, momozinho.
Nosso momozão.
Aí sim.
Opa.
Né? Pra esquentar,
exato,
né?
Exato, exato.
Salve, dudes. Aqui é o Matheus Dude. Não importa se tá frio ou se tá calor, eu vou colocar uma regata pra exibir a porra do meu deltoide porque eu sou uma piriguete.
Ah, oh, meu Deus.
Puxa, que pariu. Vagabunda.
Do seu cu.
Ai, caralho. Piranhazinha, cara. Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan, e frio ou calor, na hora de dormir você tem que usar o cobertor e colocar a perninha de fora.
Pra temperatura.
Essa é a temperatura ideal.
É verdade.
Justo.
Ai, ai, dudes, estamos aqui com mais um Escolha o Selado, um serviço de utilidade pública pra você apresentar pras pessoas que você quer na sua vida, pra você ver se essa pessoa é digna de estar na sua vida ou não.
É isso aí.
Porque se a pessoa que quer entrar na sua vida ouve esse Dudecast e concorda com a gente, então ela está liberada para estar na sua vida. Então fique atento que nos próximos minutos você vai ver aí quem é bom e quem não é na sua vida. Fica de ouvido em pé.
É isso.
Mas antes, fica de ouvido nos e-mails também, né? Que são muito bons.
Com certeza.
Deve estar em frios.
Olha a mensagem!
Que nos ouvem, eu tenho o prazer de receber aqui na leitura dos e-mails, a nata do Dudecast, eu tenho o prazer enorme de receber a Marcela tá aqui com a gente.
Sou eu!
Desculpa, é isso aí.
Desculpa São Paulo, queridos, mas o Tedei não está aqui hoje.
O Andrei foi pra São Paulo, a princípio aí, pelo que a gente ficou sabendo, parece que os problemas da hemorroida voltaram.
Pois é, ele tá com problemas de médicos sérios, né, eu fiquei sabendo, coitado.
Aí foi se tratar, a gente fez até uma vaquinha pra pagar a passagem de avião, porque de ônibus, né, a menina tem que ficar 6 horas, né?
Não, só com aquela almofadinha, né,
com aquela couve-florzinha. Você sabe, Marcela, que o fã-clube do Dedei, o Dedei tem fã-clube, né?
Ai, muito chique.
É, aí o fã-clube do Dedei uma vez falou que queria cuidar da couve-flor do Andrei.
Meu Deus!
Foi um pouco assustador,
foi, assim. Foi bem assustador, mas eu acho que ele vai precisar da ajuda de vocês mesmo, galera, porque tá ficando sério.
Tá complicado esse menino, cara. Muito bom, muito obrigado, Marcela, por aparecer aqui, por tapar o buraco que o Andrei deixou, por estar com esse problema aí. Muito obrigado por aparecer aí, volte sempre. O Andrei já falou que quer que você seja a substituta oficial dele. Não quer mais ninguém aqui, só eu e você, ou eu e ele.
Ai, com muito prazer. Fica de olho aí pra não perder seu lugar, Dedei.
Se der mole, daqui a pouco vem as hashtags aí, né, cara? Porque...
Eu vou começar a mandar e-mail com o nome aleatório, falando, fica Marcela, chama mais ela, gente.
É uma ótima. E, Marcela, nós temos uma novidade aqui no The Dudes, que é o Conexão Dude. Vai ao ar toda a última sexta-feira de cada mês, já começando agora por julho, dia 29 de julho, vai ter um Conexão Dude. A gente ainda tá pensando aí no horário, né? Porque o Dudecast sai meio-dia, os outros programas que saem 7 horas, a gente tá pensando em achar um meio-termo por aí. E a gente queria agradecer muito ao Dude Power, que foi convocado, e a galera continua mandando mensagens, né? E tweets, e e-mails, achando bacana, né? Parabenizando a iniciativa. A gente queria muito agradecer e queria reforçar que aqui, o bloco do ouvinte no Conexão Dude está feito, foi uma ideia do Afonso, que mandou pra gente, Afonso Rodrigues, ele deu essa ideia e a galera, e o pessoal aqui, acatou. Todo finalzinho ali do Conexão Dude vai ter a parte da notícia do ouvinte, então fica aí a dica, pode mandar pro mesmo e-mail, inclusive, que você já manda o feedback aqui, manda aqui no finalzinho de cada episódio, vai ter sim o bloco do ouvinte, as notícias do ouvinte, então lembra que eu e o Andrei falamos, é só planeta bizarro pra baixo, porque a gente não quer nada de normal aqui, só quer coisa louca, de sensação analista, essas porra todas.
Ah, muito bom isso, hein? Bom que chega mais perto da galera que tá ouvindo, né? Bom demais.
Não, com certeza. É, o pessoal sempre elogia a interatividade que a gente tem com o pessoal, né? E mandar botar um programa que seja, sei lá, 30% aí feito pelo ouvinte, dá uma parada muito bacana.
Muito
a gente achou muito legal a iniciativa do Afonso. Mande a sua notícia pra ele.
Mandarei.
E Marcela, como a gente vive aqui em ritmo de professor, 6 meses depois da nossa única semaninha de férias que tiramos nessa indústria vital, mais 2 semanas de férias serão agraciadas aos dudes, mas fique tranquilo, você que está em casa não vai perder o Dudecast em nenhum dia. Apenas não haverá leitura nos episódios do dia 1º, do dia 8 e do dia 15 de agosto, que os dudes vão tirar umas pequenas férias, assim, né? Eu não vou estar aí, vamos aproveitar, vamos gastar nosso dinheiro.
Vocês merecem, né? Vamos combinar.
Que não existe dinheiro, né? Mas enfim. No dia 22 de agosto, que é a 4ª segunda-feira do mês, agora sim, Marcelo, agora...
Muito bom, agora saiu.
Vai ter o 5º episódio da série do Especial de Recados, então não deixe de enviar o seu feedback para esses 3 episódios que estaremos de férias.
Então, galera, para mandar esses e-mails é muito fácil, é muito simples, não é verdade? Então, mande seu recadinho para nós para o dudecast@dedudes.com.br. Muito fácil, muito simples e esperamos o recado de vocês.
Formulário no site, Outlook, Ball, Wig, isso daí tudo tá funcionando, que é uma beleza. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados deste Dudecast, é só pular para...
33 minutos e 3 graus Celsius.
Então, o primeiro e-mail que nós temos aqui é do Diego Burff. E ele começa assim, salve Loroteirudes, 30 anos da cidade de Canelas Verdes, Espírito Santo. bom nome de cidade,
filha,
né?
Filha da mãe, ele já começou, porra nenhuma, ele não é da cidade não, filha da mãe.
Ele é youtuber, analista de comunicação e Dudecaster. Jamais esquecerei esse título, ele diz aqui. Quero juntar mais do que a Daenerys.
Tá quase.
Estou de pé, digitando com os pés esse e-mail, com o teclado no chão e aplaudindo essa nova iniciativa de vocês, o Conexão Dudes. Eu achei o projeto muito bom e o Dude Way of Podcast deu um toque final primoroso. Sabe como eu sei que foi tão bom assim? Pelos olhares das pessoas ao me verem rir tal qual um maluco no meio da rua. Eu sei o que é isso, meu amigo. Como se pensassem, tadinho do menino, fugiu da sala redonda e acolchoada.
E quem ouve os episódios que o Diego Burff participa com a gente aqui sabe que é por aí mesmo.
Só papo de maluco, vamos lá. O último episódio não fez por menos, afinal, o nível de caô e mal-caratismo desses participantes é mais de 9 mil. É mesmo. Contudo, não se entristeçam por 2 motivos. Primeiro, nós dudes amamos vocês mesmo assim. Muito obrigada. E segundo, em mim vocês encontraram um afim.
Ah, sabia, cara.
Sim, já contei muita cascata nessa vida, quem nunca, né? E vou dizer 2 delas que foram, sem sombra de dúvida, as melhores, uma vez que duraram mais tempo. Lá vem, né? Senta aí que lá vem.
Senta que lá vem história. Senta que lá vem cascata.
É. Ó, então a primeira história que ele conta é... Quando tinha 10 anos, vim transferido de um colégio pequeno para um grande, cerca de 3 mil alunos. Nossa, grande mesmo, né? Aqui em Petrópolis não tem 3
mil. Acho que o Rui Barbosa, que é o maior aqui da região, tem tipo 1.200 alunos.
É, realmente grande. E por estranhar o ambiente e evitar os valentões, durante toda a minha 5ª série, toda segunda-feira, eu forjava a mesma doença. É, eu conheço uma pessoa que tá aqui nesse meio, mas tem, né?
Ops!
Bom, ele dizia que estava com enjoo. Na verdade, eu me autossugeria que estava enjoado. E dessa forma, meu corpo acatava a sugestão e atendia quase que prontamente. Pois eu começava a ficar pálido, com os lábios roxos e vomitava de verdade.
Porra, o cara leu The Secret, né, loucamente.
Meu Deus do céu, que é isso, porra, rapaz? Coitado, cara. A professora devia ficar maluca, né?
Caraca.
A pessoa pálida com o lábio roxo vomitando, Jesus Cristo.
Cara.
Bom, o que me rendia voltar para casa antes do recreio, eu imagino, né? A única coisa ruim era o chá de boldo que minha avó me obrigava a tomar, mas melhor isso do que aula. É, realmente.
Faz sentido, faz sentido. Você tem um ponto.
É, o chá de boldo devia acumular ali e toda segunda-feira você botava pra fora.
Porra, cara, é verdade!
Né? Que é
sensacional.
Bom, a segunda história que ele conta aqui, e maior de todas, ele diz, aconteceu quando eu tinha 18 anos, ainda em Cachoeiro de Itapemirim. É 18 anos é a idade que a gente faz merda mesmo, né?
É mesmo, né, cara? É. Aquela idade que a gente acha que nunca vai acontecer nada, e se acontecer, dane-se, a gente é o dono do mundo.
Dono do mundo, vamos lá. Antes disso, como todo bom nerd, eu não tinha muita vida social, a não ser o colégio no qual eu estudava. E calhou de, ao fim do mesmo, eu adquirir um par de lentes da cor verde. É, beleza. Ao mesmo tempo, comecei a sair bastante, ter uma vida social agitada. Então, aquele nerd que saiu e ficou maluco, louco, né? Ia pegar várias pessoas.
Mas eu queria muito saber por que ele comprou um par de lente verde.
Ah, as garotas da época deviam ficar, né? poucos, sei lá.
Caraca, sensação. Que doideira. Você sabe que eu era louco pra usar um... Você lembra da novela Beijo do Vampiro?
Mais ou menos, eu não assistia não, mas eu sei qual é.
Pô, eu era louco pra usar um par de lente branco, que ficava só a pupila do olho.
Sei.
Que era o vampiro, quando se transformava na novela, era assim, sabe? O olho ficava branco e ficava só a pupila.
Você tinha 18 anos nessa época, né? Porque só pensava merda também.
Só pensava?
Bom, ele diz aqui que conheci diversas pessoas que antes não estavam em meu convívio. E acreditem vocês ou não, até os meus 19, quase 20, todas as pessoas, incluindo colegas de faculdade de Cachoeiros, colegas de cursinho, colegas de faculdade aqui de Vila Velha, amigos que fiz nessa época, ficantes, peguetes e até mesmo uma namorada, acreditava que eu tinha olhos verdes.
Caraca, cara, eu devia chegar em casa com a lente e os pais, porra, tem alguma coisa errada contigo, cara. Eu
devia dormir com a lente e começar a ter ameba, tá ligado nisso, né?
Ah, eu já ouvi falar, cara.
Ameba no olho que não tira a lente, coitado. Imagina, mas se ele dormisse na casa da namorada?
Eita merda, e aí?
Conta pra gente, cara.
É uma boa pergunta, mas isso demora muito pra desenvolver?
Ah, eu acho que se não cuidava, sei lá, né, um mês assim, deve dar uma meba estranha. Mas pô, gente, vamos ser limpinhos, não
é
verdade?
Pelo menos é verde, né, cara? Então tá tudo certo já.
Pode dar fuga que não tem problema. Bom, sempre que perguntavam como eu tinha olhos verdes, se meus pais tinham olhos castanhos, eu mostrava fotos de minha avó materna que tinha olhos claros, verdes, para ser mais preciso. O que salvou a minha pele nesse último foi que eu mesmo contei e parei de usar as lentes todos os dias. Somente usava para ir na balada, fazer pegação, porque aí foda-se.
Cara, ele devia estar numa coçadeira.
O olho só verde, assim, do lado, vermelho, aquele pegando fogo. A menina olhava para ele na balada e me falou, meu Deus, esse aí deve estar, né?
Quase a bandeira da Mangueira, o olho dele, né, cara? Verde rosa.
Verde rosa. Bom, e ele termina aqui. Até nisso sou um dude, mas uma vez agradeço as muitas risadas e ao tema estrogonoficamente batata palisticamente sensacional. Um forte abraço e até a próxima.
Ai, ai, esse Diego Burst, cara.
Eu tô imaginando aqui o olho dele até agora.
Eu também tô realmente feliz. Por que ele comprou uma par de lente verde, cara? Ai, ai, Marcelo, você tá confortável aí na sua cadeira?
Tá.
É, então que bom. Se prepara que lá vem. Agora vem o e-mail, grande.
Ai, meu Deus, vamos.
Jean Acedo está de volta e eu fico preocupado, porque toda vez que tem algum podcast de trambique ou de história que alguém, né, que alguém aprontou alguma coisa, o Jean sempre manda um e-mail gigante, cara. Ele começa o e-mail dizendo o seguinte: este e-mail é uma mentira, não acredita em nada do que eu falar aqui. Zoeira, dude, zoeira. Eu não sei, Jean.
Vamos
eu
ver,
não
né?
Aí ele manda uma autobiografia aqui, porque eu enchi o saco da galera pra mandar e-mails mais organizados esses dias. Aqui é o Jean, e já que é pra mandar o e-mail mais certinho, eu vou me apresentar. Tenho 23 anos, atualmente desempregado por motivos idiotas, mas isso é pra outra história. Mano, eu sou cheio de casos e histórias. Eu moro em São Paulo, SP, e estudo publicidade e propaganda na Uni9. Eu sou ator, publicitário em formação, já trabalhei com vendas, jogo RPG e adoro contar e ouvir histórias. Ou seja, eu sou um mentiroso de marca maior. Se o Dedei disse que quando mente é mestre, isso foi porque ainda não me viu mentindo. Ei, meu Deus. Eu já me passei por enfermeiro pra visitar um amigo que estava internado sem poder receber visita. Eu já fui sargento do exército pra dar uma bela comida de rabo em dois recrutas que quiseram tirar sarro com a minha cara. Já fui cientista, caralho, professor, salva-vidas, segurança e tudo mais por aí.
Que isso, meu amor?
Caralho, eu já fui cientista, cara, como assim?
Como que ele foi sargento do exército? Será que ele realmente comprou uma farda e tal? Caraca, cara.
Caraca,
outro
cara.
Realmente, Dedei, vamos aprender com ele aqui.
Ai, caraca. Com histórias concisas e confiantes, riquíssimas em detalhes, eu consegui me passar por diversas coisas e personagens. Sou quase um talentoso Ripley. Temos aquelas mentiras sociais, como o André disse no Nerdcast, onde realmente falamos que tá tudo bem quando uma coisa está uma merda, ou para não magoar as pessoas que gostamos, fazemos algumas omissões ou distorcemos a verdade. E como Rafael de Oliveira da Silva Marques disse...
Nossa, Rafael, ele tá te conhecendo bem, né? Tem uma página no Wikipedia agora, com o seu nome?
Não, cara, mas é que o Andrei, toda hora que o Andrei fala de mim, ele inventa um sobrenome. A galera vai acreditar que esses sobrenomes são reais. Ai, ai. Muitas vezes temos que soltar essas mentirinhas pelo convívio e sociedade ser mais agradável. Mas nem sempre essas mentirinhas deram certo. Vou aqui contar um caso que chegou a acabar com um relacionamento meu. O dia era 30 de dezembro, se não me engano, de 2013 ou 2014. Eu estava procurando um emprego nessa época, coisa que eu tenho feito muito ultimamente. Eu tinha dito no dia anterior para minha namorada, na época, queria sair pra visitar algumas agências de emprego pra caçar alguma vaguinha. Dia 30 de dezembro, cara. Realmente queria começar o ano.
Ele acho que escolheu uma data, né, assim, não muito favorável, gente. Calma aí, no dia seguinte já era virada de ano.
É, a galera não queria estar
trabalhando. É, não, gente, calma aí. Vamos lá.
Férias coletivas nas empresas, né?
É, a galera, ele chega lá com o currículo e pensa, puta, mais um, que merda, já foi. A gente tava empregando pro Natal aqui, que eu queria vendedor. Agora não quero mais, não. Mas vamos lá.
Porém, um amigo em comum meu e do meu irmão foi lá pra casa nessa noite e levou o Xbox dele. E como eu amo jogar, varamos a noite jogando e foi assim o restante do dito dia que eu disse que iria sair. Daí, mandei uma mensagem pra ela dizendo que tinha saído pra visitar as agências. Isso com o controle na mão, caralho. E fui falando passo a passo da minha, entre aspas, ida nas agências. Como eu estava sendo atendido e a quantidade de currículos que eu tinha entregue. Porém, em algum momento, eu acabei discutindo com ela.
Cara, do nada, né? Eu tava trabalhando no jogo, o cara tava querendo jogar, né?
Exatamente. Pô, amor, eu fui na agência. Como é que foi, amor? Porra, tu não acredita em nada do que eu falo? Deixa eu jogar. Enfim, acabei discutindo com ela e parei de mandar mensagem. Mas pra ela eu ainda tava na Lapa, né? Bairro aqui do centro de São Paulo, onde tem um monte dessas agências aí.
Ainda bem que era a Lapa de São Paulo, né? Não do Rio, puta, senão ele tava Lapa, procurando outro tipo de emprego.
É verdade, outro tipo de diversão, outro tipo de emprego.
Vamos.
Meu pai viu que eu fiquei meio emburrado e não queria falar pra ele o que tinha acontecido, né? E foi aí que a merda começou a acontecer. Alguns minutos depois, ela me perguntou onde é que eu tava, e eu disse que eu tava ainda na rua indo pra outra agência. Eu também tinha dito que eu tinha acabado de ser mal atendido em uma agência e que a atendente mal viu meu currículo, ela já disse assim, tá bom. Não deu nem um minuto, meu pai chega com o telefone e me passa sem falar nada. Era ela. É. Aí começou a azedar o pé do frango. Daí ela me perguntou, como é que você tá na Lapa se você pegou seu telefone em casa?
E aí não tem explicação, na verdade.
Eu gelei e fiquei sem reação por alguns segundos.
Eu também ficaria.
Ela já continuou dizendo que meu pai tinha ligado pra ela antes e perguntou se estava tudo bem entre nós por eu estar quieto e mal-humorado. Ela falou que tínhamos discutido no telefone, eu não me lembro bem o motivo. E que ela temia que você me atrapalhar nas agências, porque quando eu fico mal-humorado, dá pra perceber só de olhar. Aí meu pai estranhou e tinha dito pra ela que eu tinha ficado o dia inteiro em casa, jogando com meu irmão e nosso amigo!
Bom, é uma merda atrás da outra, né? Primeiro, que você falou que ia começar a procurar emprego no Réveillon. Outra, que você ficou jogando e mentindo na sua namorada. E a outra, por que diabos seu pai foi ligar pra sua namorada, cara?
Ah, caraca, ele ligou de preocupado, mas o Jean tem que combinar a mentira, né, cara?
Pai, falei tal, se ela ligar, não precisa ligar, sei lá, vamos...
Se ela ligar, cobre pra mim aí, né, cara? Não sei o que que é. Bom, enfim... Aí, depois disso, ela falou que eu não precisava dizer mais nada. E é que ela já sabia que eu tava mentindo. No mesmo instante, ela desligou na minha cara. Eu liguei de novo pra ela e disse que estava subindo na casa dela pra conversarmos naquele momento.
Você não estava, colega. Você estava jogando Xbox. Outra mentira
pois
aí,
é,
né?
Pois é.
Vamos lá. Ele foi até a casa dela, então, né?
De controle na mão. Eu a encontrei e a primeira coisa que eu recebi ao chegar foi um belo tapa na cara. E esse, dude, eu admito. Eu mereci. Discutimos por quase o resto da tarde toda e ainda o início da noite. Ela terminou o relacionamento, mas mesmo assim continuamos a conversar e o desenrolar dessa história é muito longo.
Ela não deve ter terminado só com ele por causa disso, né? Assim, já é, vai...
Por essa mentira, né? Ô, Jean...
Tava metido fato, na verdade.
É um e-mail sobre mentira, né, cara?
Exato.
Realmente... Eu gostaria de deixar claro aqui, dudes, que eu nunca traí nenhuma namorada minha. Só uma, mas foi por vingança. Conto pra vocês em outro episódio. Mas eu sempre inventei mentiras e histórias sobre onde eu estava ou o que eu fazia pra evitar brigas com elas. Se não fosse pelo meu pai, ela não descobriria e o nosso namoro iria durar. Não por muito tempo, porque essa garota é a garota daquela história da ruiva que eu contei em alguns episódios aí do coração do Jean. Foi muito bom aquele episódio. Onde eu me afastei de algumas amizades por conta do relacionamento. Bom, dudes, essa é uma das minhas milhares de histórias vividas que compartilho com vocês. Logo, logo, teremos mais e-mails. Afinal, eu estou sempre com os meus amigos e se tiver alguma coisa relacionada aos episódios em questão, o que provavelmente vai ter, eu compartilho aqui com vocês. O episódio foi uma merda, mas eu consegui ouvir até o fim. Ha! Pegadinha do malandro.
Eu odeio o Sérgio Malandro. Só deixar...
Por quê?
Puta, ele é muito chato, cara. Que é isso, cara? Inconveniente. Muito conveniente. Ele parece um mongol gigante, com aquele chapéu escroto. E super... Pô, cara, é uma pessoa que eu tenho raiva, o Sérgio Malandro. Quer me irritar e falar isso. Ah, pegadinha do malandro. Que malandro, cara? Olha a tua idade, tem 50 anos na cara, fica como um imbecil. Caraca, esse cara me estressa.
Caraca, o momento puta revolta isso aqui com o Sérgio Malandro, coitado. Cara honesto, hein, pô?
Ah, cara chato.
É. Ai, o Jean diz aqui que é uma pegadinha do malandro. E que se a gente conseguiu manter o Jean grudado aqui no tema futebol que ele não gosta, imagina num tema divertido como é o tema de mentira. Parabéns por mais um episódio fantástico e nos vemos segunda. Um abraço, Jean. Abraço, muito obrigado pelo seu e-mail.
Bom, agora Gustavo Sandri falando assim, lambda, digo salve dudes. É, Gustavo, vamos combinar que aqui não é o, né?
Mandou e-mail pro,
lugar
pro
errado.
Podcast errado.
Se você estava esperando o Azaghal, você não ganhou.
Até porque esse é o primeiro e-mail dele, né?
Então já era. Lixo, Rafael, próximo. Bom, ele começa assim. Meu nome é Gustavo, sou de Curitiba, fazendo faculdade em Ponta Grossa. Tenho 23 anos e escuto vocês desde o episódio 17, mas só agora deixei a preguiça de lado e resolvi entrar no site e enviar meu primeiro e-mail. Você fez muito bem.
Caraca, tem 70 episódios que ele ouve do podcast e o cara não mandou um e-mail.
Não façam isso, gente. Por favor. Vamos lá. Depois de ouvir o episódio 86, não pude deixar de escrever para narrar três histórias que a minha memória conseguiu puxar das garras do alemão. A primeira foi da época em que eu era um jovem mancebo e resolvi, não tendo ideia porque cargas d'água, contar pra minha mãe que a minha madrasta tinha me batido com a vassoura.
Caraca.
Normal, né? Dia novo, acordei e tudo, mãe! Ontem...
A terça-feira pro Gustavo, né? Inventar que minha madrasta bateu com a vassoura.
Preciso nem dizer que minha mãe ficou muito feliz com essa informação e não tretou de forma alguma com meu pai,
imagina,
certo? Claro que não, normal.
Imagina.
A segunda história se passa na época que eu fazia engenharia mecânica na cidade de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Maravilhoso Sul. Todo início de semestre, acontece uma festa em uma praça no centro da cidade, com o nome de uma cerveja que começa com B e não é Bavária. Bem, ele disse, meus amigos, eu estava no meio daquela loucura quando encontro dois garotos brasileiros, completamente desconhecidos para mim até o momento, que diziam morar nos Estados Unidos e estarem passando as férias no Rio Grande do Sul. A conversa começou toda em português, enquanto todos nós bebíamos pouco a pouco. Sem acreditar muito na história dos rapazes, resolvi dar uma volta, e quando voltei horas mais tarde, encontros, tal qual vampiro do crepúsculo, debaixo do sol. Ou seja, no brilho. Essa é uma situação, né?
Puta que pariu. Caraca, que cavucado.
A mão de trollar começou a coçar, e ao perceber que eles estavam ébrios demais para lembrar da nossa conversa de algumas horas antes, resolvi conversar com eles em inglês, dizendo que eu era de Ottawa, no Canadá. Não sei se fui bem no teste da lábia ou o quê, mas eles pareceram acreditar e faziam muitas perguntas sobre a cidade, da qual eu não sabia o mínimo e inventava respostas aleatórias envolvendo gelo. Claro, Canadá assume isso, na verdade.
Aqui, pai, muito bom.
No final, dei a desculpa que ia pegar uma cerveja e nunca mais voltei. Coitados, cara.
Caraca.
Bom, na terceira e última história que meu cérebro me deixou lembrar, em partes, porque eu tive que pedir pra minha mãe alguns detalhes do que aconteceu. Eu já tava na quinta série do Fundamental, estudando em colégio de freiras. Eita. A gente tinha na agenda do colégio um espaço destinado para comunicação escola-família. E todas as tarefas que nós não entregávamos eram comunicadas aos pais por meio daquela área. Beleza, né? Nada melhor. Pois bem, como eu sempre fui um vadio nato e não fazia dever de casa, tanto que em alguns anos tiveram que grampear folhas a mais nessa parte da minha agenda.
Caraca.
Céu. As freiras, cara, eles iam ficar malucas com esse rapaz.
Caraca, imagina. Nossa.
Difícil. Bom... Minha professora de matemática enviou um bilhete para minha mãe por causa de uma nota baixa em uma prova, exigindo a assinatura dela no dia seguinte. Eu assenti com a cabeça ao mesmo tempo que o cu piscava de medo. Chegando em casa, tive a brilhante ideia de falsificar a assinatura da minha mãe. E acreditem, tive um acerto crítico. É uma ideia brilhante mesmo, eu admito que até eu já fiz, sabia?
Olha aí, cara, isso tu não conta no episódio, isso daí o podcast não mostra, né,
cara? É, cara, eu já fiz e depois eu contei pra minha mãe, falei, mãe, olha só, falsifiquei sua assinatura, tá?
Caso mas merda, era, né? Era o quê? Autorização pra passeio?
Cara, era, não, eu era uma boa aluna, né, mas eu fui uma vez só pra direção, ai, ganhei uma bronca feia, né?
E aí?
Aí eu não queria falar com a minha mãe, porque, pô, eu era uma boa aluna, né? Aí eu tinha...
O que tu fez, cara?
Cara, eu tinha cocô na cabeça nesse ano. Aí...
18 anos, né?
Porra, desses 18 anos.
Não, quinta série com 18 anos.
Eu acho que eu tava pior que eu tava na quinta mesmo. E aí, sei lá, tinha os garotos mais velhos, enfim, essas coisas, né? Aí a gente começou a fazer merda, e a gente ficou botando aquele barulho do... Como se fosse uma coisa caindo, um objeto muito pesado, e aí o somzinho vem, fininho, 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 vai ficando mais...
Nossa senhora!
A gente botava isso na aula direto pra professora. E aí ela era meio maluquinha, assim, ela ficava desesperada, ela recolheu todos os celulares, a gente tinha gravado ela, que, gente, coisa de...
Caraca, aí, bullying.
Não, ficou total, aí a diretora pegou meu celular com o vídeo, aí falou que eu ia ganhar suspensão. Pelo amor de Deus, eu não posso ganhar uma suspensão. Me dá um comunicado só. Aí ela me deu um comunicado, eu assinei e falei com minha mãe. Falei, mãe, olha só. Falei uma semana depois, né? Falei, mãe, olha só, eu posso ficar essa assinatura? Mas nada, nada, não. Era só um negócio que eu tinha esquecido o livro em casa.
Caraca!
Mas a minha mãe também, eu acho que ela pedia pra isso, porque ela me ensinava a rubricar pra ela.
Olha aí!
Aí eu aprendi. E eu tive acerto crítico, assim como o nosso colega aqui.
Caraca, cara, então assim, você ficou com peso na consciência da primeira mentira, e pra atenuar o peso na sua consciência da primeira mentira, você inventou outra mentira.
E contei pra minha mãe depois, pra aliviar de novo.
Parabéns, parabéns. Até hoje ela sabe? Hoje em dia ela já deve saber, né?
Ah, sabe, hoje ela sabe.
Ah, sabe, sabe, com certeza, claro.
Coitado, gente. Eu tinha esquecido disso, obrigada por me lembrar.
Olha aí.
Bom, ele diz aqui que teve um acerto crítico, né, e a professora acreditou na assinatura dele. Mas, como o DM da minha crônica não podia deixar esse acerto passar batido, alguns dias depois minha mãe decide verificar minha agenda. E Dedeyson e Rafite... É, Dedeyson, na real, agora sou eu, colega.
Marcelinho.
O que que ela encontra? A mãe dele encontra exatamente uma assinatura que ela não lembrava de ter feito. Colega, você tinha que ter feito igual a mim. Você tinha que falar, mãe, assinei, mas era só uma coisinha. Nada demais, que aí, né?
É, cara, é aquilo que você falou, Marcelo, do Juan. É cascata, é uma atrás da outra, não para mais. Não para mais.
Até o final da vida, vamos lá. Muitas mijadas naquele dia, mostrei a prova pra minha mãe. E como todo garoto encrencado, fiz o óbvio. Botei a culpa em outra pessoa. Disse que a professora não explicava direito, que eu não conseguia entender nada do que ela dizia e tudo mais. Ótima escolha.
Muito bom, parabéns, parabéns.
Tempos depois, como todo final de trimestre, minha mãe foi ao colégio para buscar meu boletim e conversar com os professores. Atentem, dudes, para o fato que minha própria mãe era professora na época.
Ai, cara.
Andando pelo pátio do colégio comigo em seu encalço, tentando me esconder em qualquer buraco no caminho, eis que ela reconhece uma amiga de muitos anos. E segundo ela... uma das melhores professoras que ela já conheceu na vida.
Tá merda.
Sim, é verdade.
Ai,
a ex-colega de trabalho, que minha mãe tanto elogiava, era a minha famigerada professora de matemática. Mesmo.
Olha aí, cara.
Puta, cara, eu tô com pena de você, cara. Sério.
Eu também, cara, eu também.
Merda, sério. Então vamos lá. As duas começaram a conversar sobre minha nota baixa. Minha mãe comentou do meu ato vil com a caneta. Todos riram e eu me ferrei. Claro. Dessa história, tiramos uma lição. Se for mentir, coloque pontos em carisma e não tenha um DM filho da puta mestrando a crônica da sua vida.
Olha aí, é uma boa, é uma boa.
Bem, jovens, era o que eu tinha pra hoje. Um grande abraço da Rússia brasileira. Sintam-se convidados a visitar a Ponta Grossa.
Eita, nós.
Não pode perder a piada, pode deixar de perder a piada. Até a próxima, amigos. E abraços.
Isso aí é muito bom, e-mail, Gustavo. É uma pena, assim, o que aconteceu com você, né, cara? Foi realmente um plot twist não esperado, mas a vida tá aí pra decepcionar a gente, né, cara? É pra isso que ela tá aí.
Será que essa professora dele era freira? Porque isso era um colégio de freiras, né? Ou será que não era o mesmo colégio? Bom.
Ih, cara, mas acho que não precisa ser freira pra trabalhar no colégio. Precisa?
Mas, não sei, eu acho que se mentir pra freira é pior, né? O castigo é dobrado. Passe direto pro inferno.
Ih, rapaz, ih, tá merda. Ih, já era pra esse menino, coitado.
Não tem mais jeito, não.
Ai, ai, finalizando a leitura de hoje, Marcelo, nós temos Henrique Henriques, Rick Renner das Lojas Renner, aquele que não pode faltar na leitura dos e-mails. Quando ele não tá na leitura dos e-mails, ele está no episódio. Salve do Dinóquios! É, cara, a disputa entre o Henrique Henriquez e o Diego Berth, cara, cada vez mais acirrada com esses nomes aí, mas eu adoro. Olha, eu não sei mentir, diz o Henrique Henriquez aqui, e isso infelizmente não é uma mentira.
Poxa.
Nunca me lembro que menti e acabo me entregando e contradizendo tudo que eu disse. Depois de um tempo, eu resolvi largar a mão e sempre tento falar a verdade. Gosto, por outro lado, de inventar umas historinhas pontuais e ver até onde elas vão antes de admitir a verdade. Fico inventando e envolvendo, entre aspas, público, com uma história apenas para exercitar minha criatividade. Depois, quando todos acreditam, eu admito que era uma farsa. E o Henrique Henriquez, cara, ele tem uma parada muito legal, porque a galera sempre ouve os episódios que ele participa e tal, mas naquela conversa em off, né, nas coisas que a gente corta no episódio, ele é um cara que tem sempre o mesmo tom de voz, assim, ele é um cara bem tranquilo. Quando ele tá falando de alguma coisa empolgante ou de uma coisa triste, ele mantém sempre o tom de voz. Isso é... Acho que isso é, facilita muito na hora de você mentir, sabe?
Com certeza, as pessoas devem acreditar nele de graça.
É, eu acredito nele de graça, cara. Tudo que ele fala, eu acredito numa boa.
Ai, ai. É, mas ele tá por fora sereno, mas por dentro ele tá rindo muito. Porque todo mundo tá acreditando na...
É verdade, é verdade. E ele até complementa aqui, ó. Basicamente, eu sou um bom mentiroso. Eu atuo muito bem. Mas eu não tenho memória pra poder manter uma boa mentira. Este foi o episódio com mais censura de todos os Dudecasts. Aparentemente ficou um fio de ser o Dudecast proibido. E, cara, eu revelar uma coisa aqui, que tem uma história que eu contei, que foi a história que eu mais demorei a editar em todos os Dudecasts até hoje. Que era uma parada que envolvia uma coisa muito séria.
Ah,
então
eu contei, sei qual que é.
Eu contei uma vez, aí... Eu contei a história limpa, né? Eu falei, pô, vou ter que cortar aqui, vou ter que cortar aqui. Eu fui fazendo lembretes pra mim mesmo, né? Durante a gravação. Aí eu editei a primeira vez, eu tenho mania de revisar o episódio 3 vezes, né? Editei a primeira vez, revisei a primeira vez, eu falei, não, tem que tirar mais um pouquinho que ainda tá dando pra entender. Aí na segunda vez eu falei, não, tem que tirar mais um pouquinho que ainda tá dando pra entender. Na terceira vez eu tirei tanta coisa que a história não fazia sentido nenhum, sabe? Eu falei, não, eu tenho que deixar alguma coisinha aqui. Esse podcast da mentira foi complicado, cara, porque ainda teve algumas histórias que não puderam ir ao ar, que a galera contava e depois falava assim no final, não, Rafa.
Isso não pode ir ao ar, não.
Depois tu corta isso daí, Rafa, por favor, porque isso daqui eu acho que não vai ser legal, não.
Muito comprometedor. Não, a do Rafael, gente, eu não sei se vocês puderam entender nem que foi um pouquinho, mas sério, eu fiquei chocada. Rafael, sinceramente, cara.
Ah, cara.
Você tem que... Puta merda, cara, sério.
Procurar um psicólogo, né?
Tem, cara, porque, meu Deus... Eu tenho medo de mentir pra essas coisas, sabia? Porque, sei lá, né? Vai que a parada vira real aí, eu fico internada pra sempre no hospital, sei lá. Tenho muito medo dessas coisas. Falar, puta, fulano morreu aí. Vai que morre mesmo. Vai, destino.
Caraca, caraca, mas tu comprou The Secret também, né? Ai, meu Deus. Marcela, muito obrigado por aparecer aqui na leitura dos e-mails. Volte sempre, tá?
Ah, só me chamar, meu amor.
Volte sempre, que é um prazer. Tenho certeza que os dudes voltem. Volte para gravar episódio. Nós temos que aproveitar e torcer muito você antes que você volte às férias.
Pode deixar, só voltar em agosto. Então, ó, a galera vai ter que me aturar muito ainda.
Ah, tem muito tempo até lá. A gente vai gravar episódio até dezembro.
Ah,
pra você
certeza.
Participar, né?
Toda semana estarei lá, só que na real foi gravado em julho.
Ô, Marcela, você prefere frio ou calor?
Acho que calor.
Você acha que calor, mas você concorda que o frio tem as suas positividades, né?
Com certeza.
Ah, então tá bom, porque agora nós conseguimos milagrosamente espremer um papo de 50 minutos sobre frio e calor. Que
meu Deus do céu. Vamos ver qual que é, né?
Vamos lá conferir o episódio. Anos que tem passado, né, cara? A gente tem vivido algumas mudanças climáticas aí, né? Frio faz quando tá calor, aí faz calor quando devia tá frio. Mas, aparentemente, nesse último outono aqui de Petrópolis, agora que já começou o inverno, o frio veio, mas veio com vontade, né?
Sim, cara,
Não vinha há alguns anos desse frio, né, cara?
É bizarro, porque, assim, eu me lembro que lá no início do ano, quando a gente tava ainda meio que voltando das férias e tal, lá pra janeiro, fevereiro, o sol, cara, tava a pino, todo dia. Né? Tipo assim, o ar-condicionado ligado no 17 e quente dentro da sala. E depois, cara, esse turning point veio o outono e inverno e ligaram o ar-condicionado no mundo, cara. Porque, sério, aqui em Petrópolis, em alguns lugares, não chegou a nevar. Mas sabe aquele orvalho da noite, né? Aquele sereno que a gente fala aqui? De Sim. De manhã, cara, tava cristalizado. Tipo, lá no Quitandinha, no Binhem, foram lugares aqui que tiveram aí essa cristalização da água durante a noite. Então, assim, a gente, esse ano de 2016, a gente viveu muito aí os dois lados da moeda, né? O calor infernal do início do ano, eu lembro que, assim, era você dar dois passos na rua que você já tava molhado de suor, e agora a gente tá passando por um inverno, um outono bem rigoroso, né, cara? Você pode ter a influência daquilo tudo que a gente tá acostumado a ouvir, que é a poluição, né, a mudança do ecossistema e tal, a camada de ozônio, toda essa questão ecológica, mas o bizarro é que, assim, tá onde era pra fazer calor fez frio, onde fez frio fazer calor, e você fica louco, né?
É, cara, ano passado, nos últimos dois anos, a gente viveu o fenômeno do El Niño. Então, as temperaturas de inverno, elas estavam cerca de 5 a 7 graus mais altas do que o normal. E, cara, 5 a 7 graus é muita, mas muita diferença, sim, né? Então, quando era pra estar o ápice do frio, você lá de sei lá, cachecol no, na orelha, pô, tava fazendo 19 graus, 18 graus, o que é uma temperatura bem amena, assim, pro meu gosto, né? 18 graus você tá tranquilo, não tem problema nenhum.
E favorável.
Mas assim, a gente... Tranquilo, favorável, porque não dá pra ser tranquilo sem ser favorável.
Não é?
A gente sabe que o Ru tem o famoso colete.
Ah, aquele colete.
É, eu...
Ru usa um coletinho aí sempre, charmoso, como sempre, que é o nosso querido Ru.
Claro.
Então, é uma das maneiras que o Ru tem de se proteger desse frio que se instaurou aí, né? Como é que os dudes fazem pra se proteger do frio?
Cara, olha, eu particularmente, assim, eu gosto muito de barba. Eu gosto da minha barba quando ela fica muito grande. Só que dessa vez, eu acho que foi a vez na minha vida que eu mais deixei ela crescer, que foi durante 3 meses e meio. E 98% do motivo foi o frio. Porque, de verdade, eu saio de casa às 7 da manhã, né, todos os dias. Uhum. E, cara, a brisa que vem de manhã na sua cara é suficiente pra você não conseguir falar direito sem seu maxilar doer.
Então, é aquele frio que chega, tu respira e tu sente o ar gelado entrando no pulmão, né?
Exato. Você respirar, literalmente, né? Consegue sentir os seus pulmões congelando. O que não é uma coisa muito boa.
Não,
então,
de fato, não.
Cara, era um negócio absurdo, de verdade. Então, assim, foi coincidência eu ter deixado minha barba crescer na época que começou a esfriar, só que não foi coincidência eu mantê-la depois. Porque esse foi o motivo. O pessoal chegava pra mim e falava, pô, homem bomba, que não sei o que. Como todo mundo faz piadinha de quem tá com a barba grande, né?
Exato.
Ainda mais que sou assim, como é que eu vou dizer? Eu não posso falar que sou preto porque eu posso ser racista comigo mesmo, pode dar merda.
Você é pardo.
Eu sou meio
um pouco das 6 da tarde.
É, isso aí, um café com leite ali. Aí o pessoal olha pra mim, ah, muçulmano, que não sei o que, eu largo aquele foda-se na minha cabeça, né? Mas enfim. Então, assim, agora que, assim, mesmo assim, hoje, eu ainda acho que tá frio. Mas deu uma melhorada muito grande de acordo com o que tava até pouco tempo atrás. Tanto que eu tirei a barba, tá crescendo de novo agora, mas não tá aquele absurdo que tava. Né? Mas assim, cara, sério, eu só acho um absurdo o seguinte, Petrópolis não existe meio termo.
É.
Petrópolis ou é frio pra caralho, ou é um calor do caralho. Não tem, tipo, aquele clima fim de tarde de Rio de Janeiro, sabe? Aquele...
Pode falar que é quase o Brasil todo, Ru, não tem o meio termo.
Eu imagino. Mas é que, assim, como eu não tenho saído muito, né, por alguns meses, eu não sei muito bem como é que tá por aí, mas eu imagino que esteja. Só que, assim, eu citei esse clima fim de tarde do Rio de Janeiro, porque pra mim é o mesmo clima, eu me sinto da mesma forma que eu disse com a coisa da cama, né, na hora de dormir. Porque, tipo, é aquele clima que, tipo, não tá calor, mas e bate aquele vento meio que... Eu não sei explicar, mas é muito bom. Todo mundo sabe. É aquela brisa de praia, sabe? De, tipo, 5 da tarde. É bom pra caramba aquilo. E Petrópolis não existe. Não existe isso. Petrópolis ou você acorda de manhã e tá um calor infernal, ou tá aquele frio que te congela. É tão bizarro quanto isso. Eu, particularmente, prefiro frio, como todos sabem, mas... sem exageros.
sem ser congelante, né?
Não, sem ser Rafael.
Ah, por aqui, Rafa, eu tenho bastante camisa e tal, até porque, né, eu tenho trocado bastante por causa do patrocinador lá do programa e tal, então acaba que...
Oh, meu Deus, patrocinador do programa.
O meu programa...
Bieche de cabisas,
E agora a coleção de inverno e tal, tem vindo muita camisa de manga comprida, por isso que eu tenho aqui no meu armário. Porque antes, cara, eu não tinha. Não tinha camisa de manga comprida, não tinha casaco. Minha mãe vivia brigando comigo e tal, porque eu saía às vezes à noite. Saía com aquela camisetinha polo tradicional, né, que eu gosto bastante. Então uma camisa lisa e tal. Mas esses últimos meses agora, cara, que a gente tem visto aí esse frio bastante, bastante apertado, né, cara. Eu tive que dar um upgrade aqui no setor de casacos. Eu já tinha um ali, um azul. Não sei se vocês já me... Com certeza vocês já me viram andando com ele.
Já,
que eu gosto bastante daquele casaco azul. Eu tenho um outro verde. Minha mãe teve que comprar pra mim um de couro sintético. Ela viu lá, um vendedor passou lá onde ela trabalha e tal. Ela viu, gostou. Ela vestiu o casaco e falou, não, porque geralmente casaco de couro não é quente. Aí esse que ela comprou tem um forro maneirinho, é quentinho ali e tal. Porque assim, é bizarro o frio que tá fazendo. Mas aqui em casa a gente identifica frio. Porque de nós dois aqui, de mim e da minha mãe, eu sou o que menos sente frio. Eu gosto muito do frio, mas eu sou o que menos sente frio. E minha mãe toda vez, cara, ela na hora de dormir, não, joga mais uma coberta, vou dormir de calça comprida, que não sei o que, não sei o que lá. E eu sempre durmo de camiseta, ou então é regata e bermuda. A gente percebe... Ou nu também, que tem essa possibilidade.
Oi.
A gente percebe que realmente o negócio tá apertado de frio quando eu pego a calça de moletom ainda dos tempos de Rosemira pra dormir.
Não. Caraca, cara! Tá escrito ali na coxa, tá escrito CE Rosemira.
Em rock. Escola Municipalizada Rosemira de Oliveira Cavalcante.
Olha aí, rapaz.
Caralho. Bom, é melhor a calça da Rosemira do que Corova, né?
Ah, mas a da Corova deixa o saco quente.
Deixa
caralho.
Eu não tinha essa informação.
Eu também não tinha esse conhecimento.
Então, já vimos que mandei usa.
Ai, ai, que eu não vou negar, nem vou afirmar.
Deixa aí, fica assim subentendido.
Fica subentendido.
Como eu lido com o frio? Na perna eu não costumo sentir muito frio, por algum motivo.
Na cabelo?
É, também. Sabem que nas pernas e nos braços eu tenho bastante cabelo. Quando eu tô com muito frio mesmo, quando tá aquele vento que meio que te corta na rua, eu coloco uma porra de um casaco que porra, ele resolve todos os problemas muito fácil. Eu não sei exatamente do que ele é feito, mas é impermeável essa porra e é grosso pra caralho também, então não passa, tipo, vento nenhum. Esse resolve todos os meus problemas. Sim, sim. E quando eu não acho que tá frio o suficiente, eu simplesmente não uso casaco.
Então ficou frio, dude, pega o grosso.
Eita! Delícia, cara!
Que maravilha. Ah, cara, eu acho, assim, Petrópolis... Não, eu acho, né, que Petrópolis não faz frio pra
cachecol,
pra você usar um absurdo de coisa. Eu acho que, claro, com certeza, o frio vai da percepção, da recepção de temperatura de cada um, né. A gente sente mais frio que os outros, né, e tudo mais. Mas, cara, eu vou te falar que aqui em Petrópolis o máximo que eu usei foi calça jeans e, assim, na parte de cima, que na perna também não sinto frio, porque tem muito pelo na perna. Mas, assim, é usar um suéter e um casaquinho por cima, desses igual do dude, assim. Por dentro ele é acolchoado, por fora ele é impermeável, que te protege na
aquele
chuva.
Aquele seu
e tudo, assim.
Casaco preto lindo?
Isso, aquele preto, exatamente. É o máximo.
Sério, aquele é muito bonitinho.
Ah, obrigado. Porra. Obrigado.
Fica mais em você.
Quando que tá frio, o que você faz? Coloca uma blusa e uma meia, talvez, no pé, caso você estiver em casa, e acabou o problema. E quando tá calor, o que você faz?
E com essa questão de frio e calor, cara, a gente sabe que varia muito de pessoa pra pessoa, como se comporta, né, diante aí dessa mudança climática. Queria saber se vocês mudam muito, assim, né, de tanto de humor, disposição, se vocês têm algum problema o problema que só aparece no inverno, então o problema que só aparece no verão. Vocês têm aí problemas com as alterações climáticas, assim, essas mudanças bruscas que a gente vem tendo nos últimos anos?
Porra pra caralho.
Não. Fico puto em todos os climas. Sacanagem. Então, a única coisa que atrapalha... Exatamente. A única coisa que atrapalha mesmo, Rafael deve saber, ou não, porque ele não faz perna, é no dia de perna da academia e se estiver muito quente, você vai perder uns 3 litros de suor. Puta que pariu, fica horrível. Você respira e dá aquela sensação de que não tá vindo ar. Dá aquele... O ar tá muito quente, velho. E no frio, você respira quando sei lá, faz aeróbico, coisa assim, e você sente... Especialmente quando eu tava fazendo o atletismo lá, que eu tinha que correr de manhã, sente entrar o vento gelado mesmo, te enfiando a faca no pulmão.
É, né? É uma merda.
É, sinistro. Uma mudança de humor, assim, coisa assim, acho que não... Só de manhã, né, que é um saco você ter que trocar de roupa toda hora, porque acordar e colocar uma porrada de coisa, porque tá frio pra caralho e você não pode ir de pijaminha pras...
Fazer os compromissos, né? Exatamente. Mas...
Imagina, cara, imagina. Reunião de negócios, você lá de samba canção, e camisetinha do Mário, né, sei lá.
O Juan disse que muda muito, né, Juan?
A diferença que faz é o seguinte, cara. Conforme vai mudando de clima, o que é muito frequente aqui pra gente, eu fico resfriado muito fácil.
Verdade. Tipo, geralmente tá tomando os negócios.
Pro calor, do calor pro frio. Porra, vai chegar uma hora que eu posso estar totalmente agasalhado no dia, aí no dia seguinte acorda calor e eu vou acordar resfriado. É um bizarro isso. Isso acontece comigo direto. E eu tenho uma confissão a fazer.
Opa, confissão é bom, hein?
Que isso? Fazer em relação aos dias que estão frios. Quando tá, tipo, de noite, tá muito frio, e eu sei que no dia seguinte vai estar... pelo menos parecido, eu tomo banho bem tarde mesmo, e durmo com a camisa que eu vou usar no dia seguinte.
Ah, é verdade, isso me dá um nervoso, cara, o Juan faz um troço desse.
Mas por quê? Por quê? Eu sei que eu vou usar casaco, certo? Eu tenho, principalmente pra trabalhar, eu tenho um suéter de Ambev, né, que eu uso, geralmente eu tenho dois deles, então dá pra, como o casaco dá pra ser usado durante mais tempo, né, ele não suja tanto assim, então dá pra dividir, se a semana for toda fria, dá pra dividir legal. Então eu faço isso, tipo, eu durmo com a camisa que eu vou usar por baixo, porque de manhã eu sei a merda que vai ser pra eu tirar aquela porra e trocar de roupa. Porque assim, ali eu já tô quente, eu tô naquele, porra, tá, né, tô com meus 7 cobertores ali, né, no ambiente de frio, aí eu vou estar quente pra caramba, ou seja, de manhã é só botar o cabelinho pro lado, botar o casaco e sair de casa, acabou.
Botar o cabelinho pro lado.
Mas é aí que tá a vantagem de você tomar banho de manhã. Porque o que você faz? Ainda mais o banheiro meio da minha casa, o banheiro da casa do Juan, que são banheiros menores, assim. Pô, entrou no banheiro de manhã, você leva toda a sua roupinha lá pra bota em cima do vaso, né? Como todo mundo deve fazer.
Sim.
Cara, liga o chuveiro e deixa aquele vapor tomar conta. Aí você vai tirar a roupa numa alegria, numa felicidade, igual o Dude.
Minha mãe fala a mesma coisa, cara.
Então, cara, aí Dude. Chega lá...
Concordo, plenamente. O único problema é que eu acordo 10 minutos antes de sair de casa. Eu tenho um problema seríssimo pra acordar, todo mundo sabe disso. Eu tenho, o meu despertador é daqueles que desperta 7 vezes.
Nossa senhora.
Tipo, acorda. Cara, sério, acorda. Não, cara, acorda. Cara, você tá atrasado. Fudeu. Tá bom, cara, você tá atrasado agora, mas dá pra chegar ainda. Fudeu, só meio-dia. eu sou assim. Mas então, é por isso que eu não consigo. Por mim, eu tomaria banho de manhã. Eu prefiro tomar banho de manhã, mas eu não consigo. Em caso de trabalho, eu não consigo. Pra qualquer outra ocasião, eu acordo mais cedo e tomo banho antes de sair.
Eu não consigo tomar banho.
Pra ir trabalhar, não dá.
Eu não consigo sair de casa sem tomar banho.
É ruim. Cara, é um absurdo. Eu já tenho que passar pelo absurdo que é colocar o desodorante no frio. Não sabe da merda que é isso. Então, assim, eu já tenho que passar pelo absurdo que é levantar a camisa e fazer aquele spray.
Né?
Pior, e quando dá vontade de cagar de manhã?
Puta que pariu. Isso melhor,
não, um problema. Não. Deixa eu melhorar aqui a minha colocação. E quando dá vontade de cagar no frio? Aquela aquela tábua gelada.
Posso te ensinar o meu macete?
Eita, vai.
Então, pra dormir, eu não consigo dormir com muita roupa. Eu durmo sempre de samba canção e uma camisetinha, independente do frio que tá. Mas assim, se tá muito frio durante o dia, eu faço igual o Andrei. Boto uma calça de moletom, fico lá de boa, né?
Uhum.
Então, o que eu faço depois? O que eu faço quando eu tenho que ir no banheiro? Eu pego minha calça de moletom normal. Só quem bota a bunda no banheiro daqui de casa é minha mãe, meu irmão, minha avó e acabou. E eu. Então, cara, eu sento no vaso de calça de moletom. E fico uns 30 segundos ali até a temperatura do moletom passar pra tábua do vaso. Não, cara. Quando você abaixa a calça, tá quentíssima a tábua do vaso. Então, fica aí uma dica pros dudes. Senta no vaso primeiro de roupa, deixa secar. Depois, se você é daquele dude fresco, que, meu Deus, não posso botar minha bunda aqui. Então, assim, cara, você passa um alquinho ali depois, sei lá, passa um papel higiênico cuspido, não sei. E senta, cara. Porque, cara, sentar no vaso gelado é horrível. É horrível. A não ser que você tenha dinheiro e você tenha uma tábua aqui.
Aí já, a verdade já é outra, né, cara? Dudes que nos escutam. Apenas, por favor, quando forem seguir o conselho do Rafael, não esqueçam que vocês estão de calça.
É verdade.
Porque, assim, pelo hábito, né, assim, o Rafael já criou ali
já tô iniciado.
O esqueminha dele lá, né? Ele já tá setado pra ele. Agora, vocês que não têm essa experiência, serve também pra mim e pros dudes aqui.
Não?
Chequem duas vezes. Não se esqueçam que vocês estão de calça, porra.
Pô, mas funciona muito, cara. Vou te falar que funciona, que é uma beleza.
Olha aí, Brasil. Dicas do Rafael. Aprendam, senhoras e senhores.
Quando que tá frio, o que você faz? Coloca uma blusa e uma meia, talvez, do pé, caso você estiver em casa, e acabou o problema. E quando tá calor, o que você faz?
Mas assim, cara, falando do humor, o humor muda muito. O humor muda muito. Eu tenho um problema que eu passo diariamente no meu local de trabalho, que é o seguinte. O pessoal lá sente muito frio. Muito frio. Acontece que você dá aula pra 10, 12 cabeças, né? E chega um horário que as crianças acabaram de sair do colégio, elas vão direto pro curso, então é complicado, porque as crianças estão o dia inteiro correndo e tal, no colégio é mais difícil, entendeu? Por questão de cheiro, por questão de uma questão de limpeza mesmo, entendeu? O ar quente, né? Por uma questão de higiene, Dude, obrigado. Então, cara, assim, e a galera lá tem o seguinte problema de não sentir calor sob hipótese alguma. E até tem um pessoal lá que tem, não é todo mundo que tem acesso ao ar-condicionado central do prédio, né, do curso, mas a galera que vai lá costuma entrar lá e botar o ar-condicionado a 23, 24 graus. E você pensa, pô, é uma temperatura amena. Não é uma temperatura amena quando você sai da rua que tá a 15 graus e você tem que entrar num ambiente que tá a 23. Por conta de trabalho, eu prefiro o verão, porque eu sei que na rua vai estar calor e dentro do curso a galera vai botar o ar-condicionado no 18, vai ficar gelado, sabe?
Não vai dar aquele choque tão ruim, né?
Exatamente, é no inverno, mas é um choque pro lado bom, é um choque porque tá calor no ambiente e dentro do local de trabalho tá frio.
Por aqui, cara, eu tenho um problema com o frio. O Juan tava falando dessa questão de dormir com a camisa que ele vai sair. Eu vou até anotar essa dica, cara, porque eu passo um aperto de manhã na hora de trocar de roupa, na hora de tomar banho, que eu começo a espirrar muita coisa, cara. Tipo, seguidamente, muito espirro, porque você sai daquela situação, igual o Juan falou, de estar debaixo das cobertas, né, o seu corpo ali numa temperatura que tá agradável pra você, e aí você levanta, na hora que você, pô, dá aquela puxadinha, aparece o primeiro pãozinho ali, você já começa a pegar frio.
Sim.
Porra, cara, é muito ruim isso. Eu começo a espirrar, sério, muita coisa, mano, nariz
bate,
em top.
Bate uma venta, não sei da onde.
É inexplicável, cara. E é sempre de manhã na hora de tomar banho. Então, assim, eu já fico debilitado ali. De manhã, geralmente, né? Eu vou pro trabalho.
Bate o vento, o Andrei cai no chão, tá ligado?
É? O Andrei pega a muleta depois, né? Porque...
Basicamente isso aí. Aí o pessoal no trabalho já até sabe, né? Tipo, ah, não, o Andrei não tá nem gripado, não. É aquela ziquezira da manhã que ele tem lá de pegar frio. E é bem isso mesmo. Ziquezira
da manhã.
E outra coisa, agora falando do verão, foi o que o Rafael disse, cara. Porque assim, lá na TV, a sala da redação, ela fica onde pega sol praticamente o dia todo. Então a sala, cara, com os computadores ligados, né, com aquelas ventoinhas exalando calor, somado isso ao sol que bate na sala o dia todo, fica um inferno no verão. E tem o ar-condicionado lá. Quando eu chego, cara, chego de manhã, a sala já tá quente. Aí eu ligo o ar-condicionado. Aí vai chegando a galera, fala, não, tá muito frio aqui, que não sei o quê. Aí vão lá e desligam o ar-condicionado. Eu saio pra almoçar, volto uma hora da tarde, cara, parece que os negros estão fazendo sauna, velho.
Cara, é essa sacanagem no ar-condicionado que é o meu problema. Cara, vai lá na porra da reunião de emprego, de trabalho, e seta a porra da temperatura. Vai ser 21, independente... Vai ser 20, 21, independente do calor. Vai ficar punhetando a porra do ar-condicionado dá essa merda.
Claro, cara, fica punhetando
de revoltado.
Não, cara, eu fico muito
preocupado. Olha só, eu consegui assumir um controle muito absoluto sobre o ar-condicionado da minha sala, de verdade. Porque assim... Dentro da minha sala, eu fico praticamente sozinho o dia todo, né? Só que tem alguns dias na semana e alguns momentos específicos do dia em que fica eu e mais algumas pessoas. No máximo, que ficam são 6 pessoas contando comigo. Só que, cara, assim, eu acho que como eu fico mais tempo na sala, as pessoas aprenderam a respeitar. Que eu fico lá o tempo todo, tipo, essa porra aqui é minha, se foda.
Então, assim... Na sala?
É, pois é. Eu geralmente, quando chego na hora do... depois do almoço... Tipo, eu tomo banho na hora do almoço, sempre. Então, assim, e eu faço... E eu ando um período considerável até chegar no trabalho. Então, assim, eu geralmente chego... Eu tomo banho quente, obviamente. Então, eu geralmente chego com calor. E quando eu chego e tem gente lá e o ar tá desligado, eu automaticamente ligo o ar.
Pego o controle e vou ligar esta merda aqui. Tão me ouvindo?
Então, as pessoas esboçam uma reclamação. Tipo... Mas... Elas já sabem, não dá, não tem como fazer isso comigo. Porque assim, eu quando tô com calor, eu suo absurdos.
Muito. É verdade, o Juan tem problemas.
Eu tenho problemas, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas também respeitam isso, que elas devem ter percebido isso também. Então, assim, é uma questão de 15 minutos com ar ligado, tipo, 17 graus, que já volta tudo normal. Eu vou lá e bum, e desligo. E também, de manhã, eu sou sempre o primeiro a chegar. Sempre o primeiro a chegar.
Olha só.
É, pois é. Eu chego cerca de 7h15, mais ou menos, e o pessoal começa a chegar cerca de 5 para as 8, 8 horas. Só que, como eu disse, eu saio de manhã de casa e está um frio absurdo, né? Quando tá frio, né? Óbvio. Então eu já chego lá congelado, obviamente, ainda mais que aquela empresa nunca viu um lugar tão gelado. Eu acho que lá é o inferno.
Lá é o inferno. De gelo.
É o inferno ao contrário. Né? Porque é muito gelado. Então, assim, eu já chego, eu já pego o ar e boto lá no 30, que se foda. Jogo lá pra quê?
Hã? Você bota no 30 o ar-condicionado?
De manhã, é o máximo que dá, senão eu botaria mais.
Ainda bem que eu não trabalho com
eu já tô com uma porrada de casaco, eu boto no 30...
Só pra degelar,
Só pra degelar, só que aí, só que de manhã eu sinto muito frio, né? E demora pra esquentar, só que o esquentar demora mais do que eu esfriar. Então, eu encho de casaco, boto no 30 e só vou desligar lá quando der, tipo, mais ou menos umas 15 pras 9. Aí as pessoas vão entrando na sala, só que me dá um nervoso, que nego. As pessoas são muito mal educadas, de verdade. Porque assim, na hora que elas entram na sala, o ar tá tipo meio que na esquerda da porta. Então elas entram e o ar vem na cara delas. Ok, eu entendo. Mas não é a sala delas, porra! Aí as pessoas entram na sala e falam: nossa, tá um bafo do caralho aqui. Eu falei: eu cheguei aqui 7 horas da manhã, tá frio pra caralho. Claro que eu vou deixar essa porra ligada. Aí o nego fica puto. Não, é grosso. Não é grosso. O Juan é realista. Porra. O maluco vem lá da puta que pariu reclamar do homem na sala. Como é que pode isso?
Ainda chega atrasado. Porra.
Ainda chega atrasado do trabalho reclamando do lado dos outros. Porra. Onde já se viu isso?
Quando que tá frio, o que você faz? Coloca uma blusa e uma meia, talvez, do pé, caso você estiver em casa. E acabou o problema. E quando tá calor, o que você faz?
Quando tá muito frio, assim, vocês se imaginam usando cachecol, luva ou touca?
Não. Já usei. Não.
Eu
não...
Já usou, Andrei?
Já usei.
Eu sempre achei que cachecol fosse mais a cara do Juan.
Quê? É, tem mais o estilão do Juan. Mas
acha?
Juan, eu acho. Claro que é, Juan.
Eu acho, Ru, porque você é alternativo.
Ah, não tô.
É o cara do magnata moderno.
Você é o cara do magnata moderno, então você é o cara que teria um cachecol.
Não é? Não. Vendo por esse ponto de vista, eu concordo, mas não usaria um cachecol.
Cara, mas eu vou te falar que eu passei por uma situação no Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu voltei, depois que eu vim morar aqui, né, foi em 2012. Eu voltei porque era o último ano do Olímpico, então eu fui a Porto Alegre pra ver um jogo lá, né, antes do Olímpico acontecer a demolição que nunca aconteceu, né?
só ameaçaram.
Só ameaçaram.
Ah, vou demolir, não vou. Ou não demoliu?
Não vou, até 2016 não foi demolido, né, naquela porra. Enfim. Cara, eu cheguei em Rio Grande, né, era no auge do inverno, era julho, era o auge do inverno no Rio Grande do Sul. Eu cheguei a Rio Grande, no dia seguinte eu já fui a Porto Alegre, são 5 horas de ônibus, e fui ao Olímpico assistir o jogo. Quando eu saí, eu queria comprar alguma coisa, né, óbvio, tava lá, né, na loja do Grêmio. Eu comprei uma camisa de manga comprida de goleiro, uma camisa comum e um cachecol do Grêmio, que eram as coisas mais baratas que tinha. Essas três compras ao todo deram, sei lá, R$100. E eu falei, pô, beleza, maneiro, né? Cara, eu saí do Olímpico, era 1 hora da manhã. Eu ia pegar o ônibus às 2. É Rio Grande, que é a cidade, é uma cidade de costa, né? Uma cidade de praia. Lá é muito frio. Lá é extremamente frio, né? Porque o Rio Grande do Sul inteiro é planície, né? Então o vento corta mesmo, né? Não tem a montanha pra quebrar o vento. Eu cheguei em Rio Grande, de volta, desculpa, eram 5h30, 6 horas da manhã. Meu irmão, mas tava um frio. Eu nunca senti, tava 0 grau aquele dia.
Caraca.
Eu nunca senti tanto frio na minha vida. E eu comecei a colocar as roupas. E era camisa de goleiro em cima de um casaco, em cima da outra camisa do Grêmio. E foi a única vez na vida que eu usei cachecol.
Olha aí.
Eu usei cachecol, botei o gorro do casaco, botei as mãos pra dentro do bolsinho, assim, do casaco. E, cara, eu me apertava pra tentar parar de sentir frio. E é o contrário que você tem que fazer, né? Você tem que se esticar pro sangue correr melhor. Mas é o instinto, né? Eu me apertava, irmão, e o vento parecia que cortava as quatro camadas de roupa que eu tava usando. Era um absurdo, era uma coisa de prazerosa.
Rafael se masturbando no frio. Não é?
Porra, foi muito bom.
Imagina,
foi
esquentada, velho.
Tá aquela esquentada no braço.
A fricção, né?
eu usei aqui, Rafael, no ano passado, quando eu tava trabalhando na Bauer.
Porque eu ficava lá até tarde, e assim, quando eu saía, na hora que eu chegava tava tranquilo, ali aqueles 19, 17 graus, não precisava. Mas na hora que você ia embora, tipo, meia-noite e meia e tal, que a gente tava encerrando o plantão, cara, tava com aquela serraçãozinha baixa, e aquele ventinho da esquerda pra direita, aquele que vem de manhã pra te dar aquela facada.
Aquele sudoeste.
Aquele do sudoeste. Cara, que não tinha como não usar luva e cascol. Sério, porque senão você ficava tremendo na hora de fazer a passagem, né? Que é falar, na hora que o repórter tá falando, a mãozinha tremendo.
O microfone como?
O microfone tá ali com o Parkinson.
Microfone dando aquela sambadinha e tal aí, não teve jeito, cara. O primeiro dia eu me fudi. Primeiro dia eu falei, não, porra, tô danado aqui, não vou sentir frio, gosto de frio, que não sei o quê. Me fudi.
Tô danado.
se fudi. Aí falei o quê? Vou levar o cascolzinho à luva. Daí pra lá foi padrão, foi topzera, foi belezeira.
Topzeira, belezeira da massa, né, cara? Frio, diga não ao frio.
Diga não ao frio, que é gostoso, mas diga não ao frio.
Cara, eu não sei o que as pessoas que vêm na Bauer vêm de tão bom nesse frio absurdo. Eu fui um dia na Bauer, é porque é aquilo, né, cara? Bauer pro Petropolitano é clichê já, né? Não, não é nada demais, né? Só que a Bauer pro cara que vem de fora é tipo, caralho, Bauer! Tipo, é uma rua, tá ligado? E o cara vai andar no resto da rua, vai dar uma volta, acabou a Bauer Fest. E convenhamos também, né? Ele vai comprar um salsichão por R$98, né?
Olha, pô, você...
Em 10 vezes. Só que, cara, eu fui um dia na Bauer. Mas tava tanto frio que eu não aguentei ficar naquele lugar. Tava muito absurdo de frio esse ano.
Vocês gostam mesmo de frio? Vocês estão tão fresquinhos?
Não, cara, beleza, eu gosto de frio, mas eu não preciso estar no Everest. eu não gosto da Antártida, eu gosto de frio, ponto.
Só a geladeirinha tá bom, né, cara?
Cara, bate um vento ali, né? Um negócio assim, um negócio que dá uma arrepiozinho ali e tal. Mas, porra, tu não precisa me congelar, velho. É extremos. A mesma coisa do calor, porra. Tu pode estar quente, mas tu não precisa me queimar, porra.
Você não precisa ser Rio de Janeiro 2 horas da tarde.
Precisa, né? Que convenhamos, pro trabalhador deve ser uma coisa maravilhosa andar pelo Rio de Janeiro às 2 da tarde, né?
É, não vejo naquele pé. Aquele VLT, aquele veículo leve sobre trilhos.
Nossa!
Cheio de trabalhador honesto. 6 horas da manhã no verão do Rio de Janeiro já tá 25 graus. Nossa!
Não, de verdade, gente. A gente fala mal de Petrópolis de vez em quando, só que vendo por esses pontos de vista, cara, eu amo Petrópolis, na boa. Cara, que sacanagem, ir pro Rio, né, ali no feriado, né, e no passar as férias ali, é uma coisa porque você tá turistando, né, velho?
Você está disposto a passar aquele calor porque você não está acostumado.
Exato, até porque, assim, você não vai passar por aquele calor durante muito tempo.
Exato.
Tu vai andar ali na rua e se bobear, tu vai pra praia, tu vai pra água.
Você tá pagando pra sentir esse calor, né?
Sim, sei lá que merda que tu vai fazer. Só que tu não vai ficar ali o tempo todo derretendo. Agora, o cara que tem uma rotina de Rio de Janeiro, cara, olha, sério, você é um batalhador, você é um vencedor na vida. Porque eu nunca...
Quando que tá frio, o que você faz? Coloca uma blusa e uma meia, talvez, no pé, caso você estiver em casa, e acabou o problema. E quando tá calor, o que você faz?
Vai falando em mais confusão, né? Sempre tem a confusão minha e do Juan, quando a gente vai dormir lá na casa do Juan. Que antigamente a briga era com o ventilador, né? Eu sempre, independente do tempo, eu ligo o ventilador lá na casa do Juan. E pra dormir, né? E antes o ventilador ficava... Eu durmo no chão, né? O Juan dorme na cama dele, eu durmo no chão, o ventilador ficava na minha cara. E sempre ali, quando era ventiladorzinho à noite, o Juan pegava a madrugada, dava sorrateiramente, ele ia lá e... Tuf, desligava o ar-condicionado, o ventilador. Sei. Eu acordava de madrugada, ligava. Não, quando eu acordava de manhã, tava desligado. Ficava essa guerra silenciosa durante as madrugadas.
Mas agora nem abriu o olho. Mas
não tinha nem abertura de olho, cara. Era só ligar e desligar o ventilador. Agora com esse upgrade que teve no quarto do Juan, eu senti que eu ganhei a disputa. Porque o ventilador é de teto, o interruptor é muito longe da cama do Juan, o Juan é derrotado pela preguiça, entendeu?
É verdade.
Aí chega de noite, eu vou lá, ligo, Juan, porra, não, tu não vai ligar, não. Eu falo, não, Juan, tá aqui, velocidade baixinha, tá tranquilo. Aí ele, cara, eu falo, não, aqui, pô, baixinho, pô, senti um friozinho bom, cara, coisa boa. Aí vai lá e eu acabei que a briga tem diminuído, né, cara?
Então, aí quando eu tenho aquela vontade de ir ao banheiro de madrugada, eu me aproveito da situação e desligo, óbvio, né? Aí eu, de vez em quando, eu ouço o Rafael, caralho, ele desligou o ventilador. Só que eu acho que aí, esse é o momento da minha vitória, porque eu acho que às vezes ele percebe, ele reclama, mas ele também não levanta, também a não ser que ele tenha que fazer outra coisa. Ele também não levanta pra ligar de novo por causa da preguiça.
É verdade. Ah. E Andrei e Duzi, quando tá muito calor e vocês ficam na sala e não tem ventilador, como é que vocês fazem?
Sem cobertor.
Com frio é mais tranquilo, né? Com frio é mais tranquilo. Ali tá, pô,
sim,
é de boa.
Sim.
Mas passa muito calor.
Eu durmo só com aquele lençolzinho leve que a Dona Glória deixa pra gente. E assim, cara, é tenso, porque assim, fica... sem contar que a gente fica acordado até mais tempo no verão, né? A gente tem, ultimamente, nas últimas Dude Weekends, a gente tem dormido até relativamente cedo. Quando tá calor, cara, o sono não, ele não vem, o sono tem medo de calor também.
Isso é verdade.
Então acaba que a gente dorme de cansado, não que a gente tá com sono ou então que a gente tá com frio. Porque, cara, não vem o sono no verão. Aí fica aí o Matheus conversando até, tipo, 6, 7 horas da manhã, 7 horas a gente dorme, tipo, 3 horas e acorda 10 de novo, tamo novo.
E acorda porque já tá 32 graus ali, né, cara?
E acorda porque a Dona Glória já quer assistir o programa de domingo dela.
A Dona Glória é puta da vida, louca pra tirar vocês de lá, né?
Eu não vou assorada já.
Quando que tá frio, o que você faz? Coloca uma blusa e uma meia, talvez, do pé, caso você estiver em casa, e acabou o problema. E quando tá calor, o que você faz?
Vamos então passar rapidinho, já que o Rafael é o nosso gourmet, o nosso cozinheiro. Você tem alguma receitinha, Rafael, de inverno especial que você faça aí pra sua casa, ou então que você goste de fazer no inverno?
Cara, eu tenho uma receita que eu aprendi com a minha avó, que é um chocolate quente, que ela fazia, né, antigamente. Cara, que coisa maravilhosa. É um chocolate que, assim, pelos ingredientes do chocolate, da mistura total, né, você acha que você não dá nada. Mas o chocolate quente que foi cremoso, de tão bom que ele é, cara, nossa, é uma maravilha. É uma maravilha. Outra coisa muito boa pro frio é a sopa de ervilha da Dona Glória.
Sim.
Da avó do Juan, que é um bagulho fenomenal.
É, né?
É um troço que, assim, cara, eu até tô sentindo muita falta, Juan, inclusive você passa essa informação a ela, que a gente já foi algumas vezes nessa friaca que tá batendo aqui e, cara, não... cadê a sopa?
Então, vocês perderam a noite dos caldos.
Porra, olha aí, cara.
Além... Que era hoje, além... do caldo de ervilha, teve um feijão amigo.
Feijão amigo?
Não, vocês não têm ideia do que é aquilo. Não, não, amigo. Não. Não, sério. Gente, é um absurdo. Sério, aquilo durou uns 3 dias.
Caraca.
Foi ótimo. Foram os 3 melhores dias do ano pra mim.
Cara, como é que é o feijão, amigo?
Cara, imagina o feijão, tá?
Ok, imagina
o feijão. Imagina o feijão, okay. Normal. Esse imagino mesmo amigo. Feijão, ele é batido no liquidificador e fica tipo um tutu, certo? E dentro dele vai calabresa, bacon, enfim, o que tu quiser botar. E é isso.
Olha aí.
É, cara, não, sério. Não sei o que dizer, só sentir.
Feijão amigo.
É um absurdo, né? Cara, foi uma noite, que eu acho que foi na época do aniversário da minha avó. Foi num sábado e durou, tipo, sei lá, uns 3, 4 dias depois. Assim, né? E foi minha janta e almoço de todos esses dias.
Caramba. Caraca.
É muito bom, você não tem ideia. Além do caldo de vidro.
Deve ter sido uma peidação aí nessa casa.
Porra, filho. Você não tem ideia.
Não é o Wingardium Leviosa do Ruano com o lençol.
Ah, filho. É, só ócio do ofício, né? Mas foi bom, e eu devo ter guardado alguns quilos também.
É, a gente tá puxando muito pro lado do frio aqui, né, cara? Então tá na hora de fazer uma pergunta aqui. Pra que o calor é bom? Vamos tentar equilibrar um pouco a balança aqui, que ela tá meio puxada pro frio, né?
Sim, a pauta tendeu um pouco.
Tendeu um pouco ao frio, né, cara?
Nós somos parciais.
Mas como o Matheus disse, cara, esse negócio do calor, né, essa situação que a gente passa mais no início do ano, é mais pra piscina, pra você estar num lugar que tem a praia, pra quem gosta de praia, evidentemente, pra você curtir e tal. Eu, por exemplo, como coloquei aí na pauta, eu acho que festa é uma ocasião muito mais convidativa para o verão do que para o inverno.
Eu acho que depende da festa, cara.
Também, não gosto de suar interno, não.
É verdade, entendeu? Às vezes você tem um casamento pra ir e tá, sei lá... 32 graus, entendeu? Aí a festa começa, sei lá, 6 horas da tarde, que ainda tá no horário de verão, ou seja, o sol ainda tá na tua cara. Então, eu acho que é muito complicado. Festa bacana pra você fazer assim é, tipo, lá na casa do Dude, que tem piscina. Aí você pode ficar na piscina até tarde e tal.
Dançar tudo nu.
Exatamente. Aí faz um churrascão lá no Dude. É bacana a festa lá no calor, mas eu prefiro frio pra todas as situações, assim. Eu prefiro, cara. Só assim, realmente, praia, porra, cara. Se puder passar um final de semana, que o Juan falou, de pegar um final de semana, passar aquele fim de tarde no Rio com calorzinho, aquilo é bacana, pô. Tu sentado ali na praia, tomando, não sei, um suco, assim, de frente pra praia. E à noite tu sabe que tu vai pro hotel, vai botar um ar-condicionadozinho, entendeu? Aí eu acho bacana, cara. Eu gosto bastante.
Inclusive, o Rafael falou sobre festa no calor, né? Que nem sempre é agradável. Eu passei por uma situação extremamente desagradável. Há uns 2 anos atrás. No casamento de uma prima minha. Lá no Rio. Foi no Rio de Janeiro. Só que o casamento foi ao ar livre.
Nossa.
É, a cerimônia, né? A festa foi interna, mas a cerimônia foi tipo 3 da tarde. Ao ar livre. E um calor absurdo de Rio de Janeiro. Absurdo, absurdo. Eu tava de terno. Cara, eu de verdade, como eu descobri ali um pequeno pulo do gato pra eu poder resolver o meu problema de calor ali nesse momento. Né? Como eu não tava fazendo nada assim de muito especial no casamento, tipo, não era padrinho, não era nada, só era convidado. Então, eu perguntei onde era o banheiro. Marotamente perguntei onde era o banheiro. Aí eu fui.
Malandramente.
Exato. Malandramente eu perguntei onde era o banheiro. Por quê? Eu falei, dependendo de onde for o banheiro, pode ser que a gente passe por um lugar com ar-condicionado. E não é que o banheiro era dentro do salão e o salão já tava nos trinques pra festa. Tava todo trancado, todo fechado, com ar-condicionado ligado. Então eu tive que sair lá de fora pelo menos umas 4 vezes pra poder me resfriar.
Tesouro, salão.
Os garçons da festa já estavam tipo, o que que esse moleque tá fazendo aqui toda hora? Porque eu fui no banheiro, entre aspas, todas essas vezes. Mas aí, tipo, eu ia, andava devagarzinho, entrava no banheiro, fazia uma horinha, depois eu voltava devagarzinho, resfriava e depois ia lá pra fora. Aí começava a suar que nem porco e fazia isso até a hora que começasse a festa. Foi um absurdo, cara.
Você mandou bem, parabéns. Você foi perspicaz. Tava derretendo e ali equilibrava a temperatura, vambora, né? Agora volta.
Exato. Ainda bem que ninguém percebeu. Mas eu estrategicamente me afastei das pessoas. Né? Eu já tava em pé de qualquer jeito, ou seja, ficou mais fácil ainda. Então eu já ficava estrategicamente um pouco mais afastado das pessoas, que aí se eu não batia papo com ninguém, nem nada disso, justamente porque se eu tivesse que sumir, ninguém ia desconfiar.
Quando que tá frio, o que você faz? Coloca uma blusa e uma meia, talvez, no pé, caso você estiver em casa, e acabou o problema. E quando tá calor, o que você faz?
Depois dessa puxada pro frio que a gente deu ao longo do episódio, né, cara? Vamos pro veredito aqui.
É hora de escolher o lado.
É hora de escolher o lado, e é agora que esse serviço de utilidade pública, que é o Dudecast, se apresenta aqui, né?
Ih, vamos conhecer as pessoas, os amigos.
Galera, frio ou calor?
Duzi.
Frio.
Olha aí, diretaço.
Frio.
Ru.
Frio como eu.
Calor frio.
Quê?
Não sei.
Não, Juan. Ah, Juan.
Eu te dá a chance, Ru. Escolhe uma temperatura. Escolhe um grau. Vai.
Tá bom, frio.
Que porra?
É quando pressiona e decide, mano. Tá achando que...
Eu lembrei do suor.
Ah, tá.
Olha, Rafael, eu vou escolher o frio também, por motivos óbvios, né? O Juan já disse de suar. Mas você falou pro Juan escolher um grau, eu pensei até que ele já tinha até avistado a novinha.
Da caraca!
Eu tava esperando essa
novinha. Assim, não que eu não tenha avistado. Eu só fiquei quieto. Avistar, eu avistei. Eu não vou nem dizer o que ela quer.
Não.